da Voz da América nesta terça-feira, 8 de outubro, aqui na capital americana. São, neste momento, sentimos 19 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria e na técnica está o Nick Ivanov. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Presidente dos Estados Unidos adia viagem a Angola e Alemanha devido aos furacões que assolam o sul do país. Vice-presidente do Quênia pode ser impugnado hoje pelo Parlamento sob acusação de corrupção. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é centrada em Angola. O governo reitera compromisso de continuar a promover políticas públicas de inclusão social, garantindo o direito básico a uma habitação adequada, mas a promessa é recebida com ceticismo por cidadãos e por representantes da sociedade civil.
Estamos numa situação muito delicada. Espero que o governo crie mais políticas, dando terras para empresas construtoras e essas mesmas empresas fazendo projetos habitacionais e arrendando num valor, um valor que facilita a um jovem.
Autoridades angolanas reconhecem a existência de grandes desafios para alcançar algumas das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milénio, mas são necessárias transformações estruturais e profundas, que podem ser analisadas numa perspectiva de longo prazo, mas analistas políticos advertem para o não cumprimento dos planos traçados.
Há efeitos práticos, né, entre aquilo que se promete e a dedicação de recursos financeiros, de alterações estruturais para que se podem cumprir, fica sempre uma distância, né?
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens. E quando são 13 horas e 2 minutos aqui na capital americana, vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
O presidente dos Estados Unidos adiou sua viagem a Angola prevista para 13 a 15 deste mês, a fim de supervisionar os preparativos e a resposta ao furacão Milton, além da resposta contínua aos impactos do furacão Helene em todo o Sudeste. A Casa Branca fez este anúncio hoje sem adiantar uma possível data para a deslocação à Alemanha, inicialmente prevista para começar a 10 e a Angola. O furacão Milton, de categoria 4, é esperado chegar à Flórida amanhã, 9 de outubro. Biden, de 81 anos, deverá iniciar na quinta-feira uma viagem de despedida à Alemanha, um aliado fundamental dos Estados Unidos, onde deveria encontrar-se com os líderes europeus para reforçar o apoio à luta da Ucrânia contra a Rússia. O presidente americano era esperado em Luanda no domingo para uma visita de 3 dias, cuja agenda está o reforço do comércio entre os dois países, em especial o investimento no corredor do Lobito. Em conferência de imprensa, há momentos, Joe Biden disse que irá cumprir os compromissos internacionais logo que a situação em relação aos furacões for estabilizada. No Quênia, o parlamento deve votar hoje a favor da impugnação do vice-presidente Rigathi Gachagua num processo que expôs uma divisão do partido no governo. Os legisladores acusaram o vice-presidente de William Ruto de corrupção, de minar o governo e de praticar políticas etnicamente divisivas, entre uma série de outras acusações. Numa conferência de imprensa ontem, Gachagua negou as acusações, classificando-as de ultrajantes e de pura propaganda, dizendo que se tratava de um esquema para o expulsar do cargo. Gachagua é um empresário da maior tribo do Quênia, os Kikuyu, e resistiu a escândalos de corrupção anteriores antes de ser eleito vice-presidente em agosto de 2022. Nas últimas semanas, queixou-se de ter sido marginalizado pelo presidente e foi acusado de apoiar protestos antigovernamentais liderados por jovens que eclodiram em junho. Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira sanções contra um alto dirigente das Forças de Apoio Rápido do Sudão pelo seu papel na obtenção de armas para a organização paramilitar. Dezenas de milhares de pessoas morreram e milhões foram deslocadas desde que eclodiu a guerra em abril de 2023 entre o exército do Sudão e as forças de apoio rápido depois de seus generais terem recusado um plano de integração. Algonei Hamdan da Glow Musa foi incluído na lista de sanções pelo seu envolvimento nos esforços das forças de apoio rápido para adquirir armas e outro material militar que permitiram as operações em curso no Sudão, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matt Miller, em comunicado. As suas ações alimentaram a guerra no Sudão e as atrocidades brutais das forças contra civis, que incluíram crimes de guerra, crimes contra a humanidade e limpeza étnica, disse Miller. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse que, como resultado de tais sanções, todas as propriedades e interesses em propriedades das pessoas designadas que estejam nos Estados Unidos ou na posse ou no controle de pessoas dos Estados Unidos são bloqueadas e devem ser denunciadas. Em mais notícias, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, admitiu hoje que o provável sucessor de Hassan Nasrallah, como líder do grupo libanês Hezbollah, poderá ter sido morto num ataque israelita. Gallant fez esta afirmação durante a visita às tropas do Comando Norte, segundo a agência espanhola Europa Press.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos por reiterar a notícia avançada no início deste jornal, que o presidente americano adiou a viagem a Angola, prevista para começar no domingo e até o dia 13, a fim de supervisionar os preparativos e a resposta ao furacão Milton, que deve chegar amanhã à Flórida, além da resposta contínua aos impactos do furacão Helene em todo o sudeste dos Estados Unidos. O anúncio foi feito hoje e, na conferência de imprensa, Joe Biden disse que irá cumprir os compromissos internacionais logo que a situação em relação aos furacões for estabilizada. Entretanto, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, que se encontrava a bordo do avião presidencial a caminho de Wisconsin, Emily Simmons, quando questionada sobre o adiamento da viagem do presidente Biden a Angola, ela respondeu, e estou a citar, ele disse antes de sair da Casa Branca, espera fazer essa viagem à África. Toda a essência da viagem é sublinhar o nosso compromisso para com os nossos parceiros em África, e especialmente porque a África subsaariana é um líder mundial muito importante. Fim de citação. Palavras de Emily Simmons, vice-secretária de imprensa da Casa Branca, em conferência de imprensa há momentos a bordo do avião presidencial. Avançamos com mais notícias sobre Angola. O governo de Luanda reiterou ontem o compromisso em continuar a promover políticas públicas de inclusão social, garantindo o direito básico de todos a uma habitação adequada. Numa mensagem publicada por ocasião do Dia Mundial do Habitat, o Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação fez saber que o Executivo vai também prosseguir com o desenvolvimento ordenado e harmonioso do país e do crescimento urbano sustentável, com vista a alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável, tornando assim as cidades e comunidades mais fortes, inclusíveis e sustentáveis. A promessa, no entanto, é recebida com algum ceticismo por cidadãos e por representantes da sociedade civil, ouvidos pela Voz da América. O Vrans Rodrigues tem a reportagem.
A posição foi tomada depois de o Presidente da República, João Lourenço, ter dito em 2023 que o governo iria deixar de construir novas centralidades e que a tarefa deveria ser assumida pelos cidadãos e por cooperativas. Em meio às dificuldades de acesso ao crédito para jovens e aos altos preços dos materiais para a chamada autoconstrução dirigida, as fontes da Voz da América defendem que sem a promoção dos empresários do setor imobiliário, a participação da banca e uma maior fiscalização dos preços, as casas nunca estarão ao alcance dos cidadãos comuns. O jovem José António, morador de uma das centralidades de Luanda, revela os altos custos do arrendamento dos apartamentos, dos materiais de construção e como é difícil comprar um terreno para realizar o sonho de casa própria.
Jovem angolano, formado, casado há 5 anos, vivo numa casa de renda numa das centralidades em Luanda. E como jovem temos uma grande dificuldade de obter casa própria devido aos preços dos materiais de construção e, no outro lado, também devido ao número elevado de burlas da aquisição de terras. Dos projetos até hoje feitos, a sua maioria não foram para jovens, não é? Infelizmente foram para pessoas muito chegadas ao partido, aos governantes. Estamos numa situação muito delicada. Espero que o governo crie mais políticas dando terras para empresas construtoras e essas mesmas empresas fazendo projetos habitacionais e arrendando num valor, né, um valor que facilita um jovem como eu.
O ativista político e social Elson de Carvalho considera por seu turno a falta de habitação como resultado do desemprego e da falta de proteção social e ainda da pobreza no seio das famílias.
Também é preciso que tenhamos em conta a descapitalização em que está submetido o empresariado, principalmente ligado ao setor habitacional. Se o governo diz que vai promover políticas, então eu espero que essas políticas sejam analisadas com a banca, porque é preciso refortalecer o empresário ligado ao setor habitacional para que este seja o promotor das construções das casas e que, por via da banca, o cidadão consiga obter uma residência e a pagar não nos valores que se pagam. Mesmo com essa subida de salário, se as famílias não têm condições para pagar uma renda, não é possível. É possível promover programas para a criação de projetos sociais, residências sociais. Em qualquer parte do mundo isso acontece. E o Estado não se pode exonerar dessa responsabilidade. Principalmente a olhar para a condição social das famílias. É preciso, sim, que se criem casas sociais, como foram as do Zango, mas num modelo um pouco diferente. Não na estrutura habitacional, sim, mas as políticas serem implementadas.
O membro da organização Essência Habitat, André Augusto, defende que a transferência para entes privados a responsabilidade pela construção de habitações sociais deve ser acompanhada de mecanismos de fiscalização dos preços.
Se o preço a ser praticado for igual a este preço que está sendo praticado agora no mercado imobiliário, o cidadão comum que ganha como salário básico 70 mil kwanzas nunca vai conseguir, portanto, materializar o sonho da casa própria. Aí vamos ter dificuldades em termos de regulação de preços, em termos de fiscalização, da forma como as casas estão sendo construídas, se realmente elas garantem alguma comodidade. E para que isto realmente seja exequível, é bom que haja concursos abertos, cujas empresas privadas, aquelas que são realmente privadas, que não têm nenhuma ligação com a governação, também concorram, depende da igualdade, com aquelas que estão ligadas à governação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continuamos em Luanda. Autoridades angolanas reconhecem a existência de grandes desafios para alcançar algumas das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como dissemos anteriormente. Mas são necessárias transformações estruturais e profundas que podem ser analisadas numa perspectiva de longo prazo. Analistas políticos, no entanto, advertem que para o não cumprimento dos planos traçados. Arão de Ipá.
As autoridades angolanas apelam para um maior engajamento de todos os atores relevantes neste processo, nomeadamente os departamentos ministeriais, agências das Nações Unidas, o setor privado, a academia e a sociedade civil, visando a elaboração do designado Relatório Nacional Voluntário. Especialistas contactados pela Voz da América afirmaram que Angola não cumpre nenhum dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estando na posição 149, numa lista de 162 países avaliados e abaixo da média da África subsaariana. Acrescentaram que o nível de pobreza constitui um fator limitante para a sustentabilidade, sendo o objetivo principal. A coordenadora residente das Nações Unidas em Angola defende a identificação de áreas fundamentais para direcionar o investimento em Angola. Zaira Viraniel sustenta que o objetivo é acelerar a implementação e concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até pelo menos 50%. Em 2025, Angola deverá apresentar no Fórum de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque o seu segundo relatório nacional voluntário. A coordenadora residente das Nações Unidas espera que este relatório possa ter resultados melhores.
O relatório nacional voluntário, primeiro, já disse e indica essas coisas, mas infelizmente lembre-se que isso foi durante o Covid, a pandemia do Covid, e não apoiou a nós. Mas agora nós estamos a redobrar os nossos esforços e eu penso que no relatório, no segundo relatório que vamos apresentar em 2025, nós vamos alcançar os nossos resultados um pouco maior do que nós tivemos em 2022.
A semelhança do que acontece com a maioria dos países, Angola não foge à regra em relação aos incumprimentos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Segundo o secretário de Estado para o Planeamento, Luís Apalanga, o país tem grandes desafios e o alcance será de longo prazo.
Os principais aceleradores para a implementação dos ODS em Angola são fundamentalmente nove áreas, dentre as quais podemos destacar a educação, saneamento básico, proteção social, género, dentre outras. Uma vez direcionado o investimento sobre essas áreas, poderíamos então acelerar a implementação dos ODS em Angola.
Entretanto, Sérgio Calundungo, especialista de projetos de desenvolvimento, afirma que a maioria dos países que se comprometem a cumprir com as metas de desenvolvimento sustentável sempre apresentaram dificuldades entre o que se promete e o efeito prático.
Bom, para mim isto não é uma novidade. Aconteceu também no passado com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? Ou seja, por um lado, os governos, e não é só o governo angolano, os governos se comprometem, sabem as metas, conhecem perfeitamente os indicadores, eles são publicados, e assinam a ordem de dizer que se comprometem, no nosso caso, até 2030, mas depois há efeitos práticos, né, entre aquilo que se promete e a dedicação de recursos financeiros, de alterações estruturais para que se podem cumprir, fica sempre uma distância. Né?
Para Sérgio Calundungo, Angola ainda registra um grande déficit na participação dos atores interessados para apontarem soluções dos vários obstáculos que o país apresenta. Aponta como exemplo as dificuldades para o fomento e o financiamento da agricultura familiar. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. Continuamos aqui na Voz da América com mais notícias. Realiza-se amanhã em Luanda. A reunião do Comitê Central do MPLA, partido no poder, que, entre outros assuntos, vai aprovar matérias que irão nortear o 8º Congresso Extraordinário do MPLA, que terá lugar em dezembro. O secretário de Informação e Propaganda e porta-voz do partido, Esteves Hilário, afirmou em declarações à imprensa recentemente que os membros do Comitê Central poderão igualmente aprovar os documentos reitores do 9º Congresso da Juventude do partido, que começa no próximo dia 21 de novembro. Quanto aos pré-candidatos à liderança da organização juvenil do MPLA, Hilário acrescentou que vai depender do presidente do partido, João Lourenço, tendo em conta a prerrogativa que ele tem de autorizar 3 candidatos na corrida ou apenas admitir os 2. Estamos a transmitir ondas curtas. A Voz da América emite também na internet em voaportugues.com. Igualmente, no tablet, no telefone, no computador, pode seguir-nos nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube e no X, com a referência voaportugues. Se quiser entrar em contacto com a Voz da América ou então inscrever-se no nosso portal, no nosso canal do WhatsApp, o nosso número é o mais 1-202-251-9466.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E nesta sexta-feira iremos falar sobre as eleições gerais que acontecem amanhã em Moçambique. Amanhã teremos uma cobertura especial dessas eleições para presidente, para deputados e para governadores provinciais. E também na sexta-feira um especial no África Agora. Se quiser ver e ouvir a anterior edição sobre o África Agora, a propósito da anunciada visita do presidente Joe Biden a Angola, visite nossa página voaportugues.com e também no Facebook e no YouTube em VOA Português. O Serviço de Investigação Criminal em Luanda deteve no fim de semana um cidadão de nacionalidade chinesa, de profissão engenheiro, que instalou vários equipamentos de mineração de criptomoeda. É a segunda vez que era apanhado em crimes e deve ter sido apresentado ainda hoje ao tribunal. Marla Salete tem a reportagem.
O Serviço de Investigação Criminal, SIC, deteve no fim de semana um engenheiro de nacionalidade chinesa que instalou vários equipamentos de mineração de criptomoeda. A prisão aconteceu na Centralidade Vida Pacífica, em Viena, onde foram descobertos igualmente dois pontos clandestinos desta atividade. O SIC disse que o detido montou no Zango Zero uma estrutura tecnológica acima de $500,000 norte-americanos, com processadores de alta qualidade, com a qual poderia lucrar mais de 2 milhões de kwanzas, convertendo moeda estrangeira em moeda nacional. Para além de controlar o esquema em Luanda, o engenheiro chinês, de acordo com o Serviço de Investigação Criminal, também é o principal responsável pela montagem do sistema de refrigeração de criptomoeda que foi desmantelado nas províncias do Huambo e do Bengo no ano passado. O detido deve ser entregue hoje ao juiz de garantias, acusado pelos crimes de mineração de criptomoedas e falsificação de documentos.
E vamos agora ao desporto hoje com o Jaime Faria.
Página esportiva de hoje, vamos começar com a notícia que a lenda do Barcelona vai reformar do futebol profissional. Anuncia a retirada após 22 anos de carreira. Andrés Iniesta marcou o gol da vitória de Espanha no Mundial de 2010 e foi um dos principais jogadores que fizeram o tiki-taka do Barcelona prosperar durante tanto tempo. Anunciou a sua retirada do futebol na terça-feira. Iniesta, de 40 anos, terminou uma carreira de 22 anos desde que deixou o Barcelona em 2018, jogou no Vissel Kobe, no Japão, e no último ano jogou no Clube Emirates, dos Emirados Árabes Unidos. Iniesta estreou-se na equipa principal pelo Barcelona em 2002 e realizou 674 jogos. Conhecido pelo seu controle de bola único e pela sua capacidade de jogo acima da média, Iniesta ajudou a encurar um meio-campo do Barcelona que também incluiu Xavi Hernández e Sérgio Busquets, além de Lionel Messi no ataque, numa equipa que prosperou durante muitos anos com uma bola encantadora e eficaz. Iniesta venceu 9 campeonatos espanhóis pelo clube catalão, além de 6 taças do Rei, ainda 2 títulos de campeão da Europa e 4 troféus da Liga dos Campeões. Iniesta esteve acompanhado pela família em Barcelona. Em outras notícias, o defesa do AC Milão, Theo Hernández, foi suspenso por 2 jogos por ter queixado do árbitro Luca Pairetto após a dramática derrota do AC Milão frente à Fiorentina no passado fim de semana, informou a Série A esta terça-feira. O lateral francês foi expulso após o apito final da derrota de domingo por 2-1 em Florença, por ter dirigido repetidamente críticas seriamente desrespeitosas a Pairetto. Hernández, que usou a braçadeira de capitão no domingo, vai falhar os jogos do Milão com a Udinese e o Bolonha, após a paragem internacional. A sua suspensão podia ter sido mais longa, uma vez que teve de ser afastado por Álvaro Morata após uma partida emocionante que contou com 3 penaltis defendidos, incluindo 1 cobrado por Hernández. As consequências da derrota criam mais polémica indesejada para o Milan, que está a 5 pontos do líder da Liga, o Nápoles, após um início de época inconsistente. Em outras notícias de basquetebol africano, Costa do Sol na corrida pelo acesso à bola no Zimbábue. O Costa do Sol, campeão nacional da Liga de Basquetebol Sénior masculino, vai entrar em campo entre os dias 22 a 27 de outubro corrente para participar no torneio de qualificação à Liga Africana de Basquetebol de 2025, que vai decorrer em Harare, no Zimbábue. A equipa moçambicana está no grupo E da Divisão Leste e vai lutar por uma vaga na 5ª edição do BAL, com o Bravehearts Basketball do Malawi, Matero Magic da Zâmbia e Basket Hounds do Zimbábue. Os Bravehearts foram coroados campeões da categoria masculina da Central Zone Basketball League de 2023 pela 6ª vez consecutiva, um detalhe a ter em conta pelos canarinhos. O Ferroviário da Beira defrontou os Matero Magic da Zâmbia em 2001 e 2022, o que faz com que não sejam desconhecidos do basquetebol moçambicano. A prova vai decorrer num modelo de todos contra todos, apurando-se as equipas classificadas em primeiro e segundo lugares de cada grupo. Recordar que o atual campeão da BOL é o Petro de Luanda.
E depois do esporto com o Jaime Faria, numa estreia aqui na Voz da América, vamos agora até Moçambique, onde o partido no poder, Frelimo, debate a sucessão da sua liderança, vendo uma ala que defende que, em caso de vitória nas eleições de amanhã, o Presidente da República deve também chefiar o partido. Outros dizem que esse posicionamento é inconstitucional. Ramos Miguel.
Analistas políticos divergem quanto à possibilidade da Frelimo acatar uma eventual resolução do Conselho Constitucional sobre a inconstitucionalidade do Presidente da República exercer funções privadas, incluindo a de presidir a um partido político. Uns afirmam que a Frelimo vai ser forçada a respeitar a Constituição da República, mas outros têm muitas dúvidas porque, no contexto moçambicano, um Presidente da República só tem muita força se for também presidente de um partido político, sendo por isso que não se espera que o atual estadista moçambicano, Filipe peça o seu afastamento da presidência da Frelimo, tal como sugere o histórico dessa formação política, o jurista Oscar Monteiro. A Constituição da República diz que há a impossibilidade do Presidente da República exercer funções privadas e, neste momento, o país está à espera de uma resolução do Conselho Constitucional sobre esta matéria, apesar de que a mesma está clara na Constituição de 2004. E a questão é por que isso agora é que se levanta. Analista político Fernando Lima.
Porque isto é uma maneira de prevenir que o atual presidente acumule as duas funções e, portanto, criar um momento político em que exista uma oportunidade para o atual presidente ir ao seu afastamento de presidente do Partido Frelimo, uma vez que não faz qualquer sentido abandonar a presidência da República. Quando isso vai acontecer naturalmente.
Mas esta não é a opinião do também analista político Ivan Maus.
Eu tenho muitas dúvidas que isso vai acontecer por uma simples razão. É que o presidente da Frelimo, que também é presidente da República, para poder ter força, este indivíduo também é presidente da Frelimo. Ou seja, não vislumbra uma situação em que temos um presidente da República eleito com aqueles todos os superpoderes e ao mesmo tempo ele não ter acesso à lista do partido. Portanto, estar no partido do Frelimo e ser presidente do partido lhe garante um maior controle das suas movimentações a nível do partido. Portanto, o partido Frelimo acaba tendo erros com o partido do Estado.
E há quem questione se em caso de vitória nas eleições desta quarta-feira 9, Daniel Chapo vai aceitar as alterações propostas.
Não depende apenas dele, depende das próprias dinâmicas que existiam dentro do partido dele, nomeadamente o Comitê Central e posteriormente o Congresso, por exemplo, abolir o cargo de presidente do Partido Frelimo, como está subadjacente na proposta porrada pública por Oscar Monteiro.
Por certo, o também analista político Gide Prato diz que as coisas não devem ser legalistas na análise que fazem sobre este assunto.
Nós temos que olhar para aquilo que são as pilares da nossa democracia, para aquilo que é a construção da democracia moçambicana, porque não podemos apenas pensar em importar modelos que não são exequíveis no nosso sistema. Só o próprio sistema do governo em Moçambique é um sistema muito complicado, é um pouco misto, porque o Presidente da República, para além de ser Presidente da República, é também chefe do governo. E começa daí o grande debate que nós podemos trazer para estes elementos todos que estamos aqui a tentar discutir.
Entretanto, a porta-voz da Frelimo, Ludmila Magoni, diz que o partido vai analisar a questão da suposta ilegalidade, realizando que se a mesma for levantada por vários juristas, a Frelimo não pode negligenciá-la. O próprio presidente Filipe Nyusi diz que tem a tranquilidade necessária porque sempre foi assim, com Samara Machel, Joaquim Chissano e Armando Chibuza, porque é estranho que esta questão se levante agora comigo. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Thank you. aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. O som a cargo do Nick Ivanov, a realização de Jaime Faria. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Eu sou o Amante Miguel.